Com a palavra, excelentíssimo, senhor Alexandre Tombini.
Muito obrigado, excelência, senadora Gleisi Hoffmann. Obrigado pelas informações sobre as boas notícias hoje dos jornais. Em relação às suas indagações, primeiro, o consumo do governo, obviamente, é um dos itens aí, importantes da demanda agregada. A contenção que está sendo feita ajuda no processo de controle da inflação. Não há dúvida, o consumo especialmente, ele entra de um para um. Enquanto a tributação, ela entra reduzindo a renda disponível, mas nem toda a renda é consumida, o gasto, ele é um para um, ele é demanda agregada já, ele não afeta indiretamente a demanda agregada. Então, o consumo do governo é um importante elemento da composição da demanda agregada, consequentemente, o seu controle e moderação, está aí no programa, nas medidas que foram anunciadas no início do ano, sobre uma consolidação de 50 bilhões no orçamento, isso certamente ajuda no controle da inflação. Esse mapeamento entre fiscal e monetário, não é trivial para ser feito, mas há estimativas, inclusive, do mercado que, na média, um controle fiscal de 1% do PIB equivaleria, mais ou menos, tudo mais, equivaleria a um aumento de 100 pontos ou de 1 ponto percentual na taxa Selic. Então, é 1 ponto percentual. Passa de 11 para 12, por exemplo, equivaleria a um ajuste fiscal, uma contenção fiscal da faixa de 1% do PIB. Esse é mais ou menos o mapa que os analistas, enfim, não é muito diferente do que nós temos, é incerto, mas enfim. Em relação à dicotomia, quer dizer, o controle da inflação passa por equilíbrio entre oferta e demanda. O que eu mencionei aqui é que a economia cresceu no ano de 2010, 7,5%, mas não havia um crescimento da demanda ainda por cima, mais de 10% de crescimento da demanda. Então, essa questão, ela tem que ser tratada para conter a inflação naquilo que ela depende da demanda agregada, do excesso de demanda sobre oferta, e ela também ajuda a conter os efeitos secundários, por exemplo, de choques de oferta. Nós vimos as suas excelentes notícias em relação à produção agrícola. O Brasil tem a vantagem de ser forte exportador, um dos maiores exportadores, se não o maior, em vários produtos. Então tem esse benefício. Mas o fato é que as commodities cresceram, num período de 9 meses, 70%. Esse é um choque de oferta de grande magnitude para uma economia. Ele é resultado de demanda, porque quando agregaram as demandas de todos os emergentes, isso mudou o padrão de consumo de alimentos no mundo. Então, surgiu como demanda, mas não é, uma economia isolada não consegue conter um choque de oferta de commodities. O que a política monetária pode fazer e está fazendo é conter os efeitos secundários desse aumento dos alimentos, que também afeta o país. Então, a política monetária tem que atuar no controle da demanda agregada e também nos efeitos secundários dos choques de preço. Em relação à dicotomia do mercado, enfim, o mercado, ele é importante também na medida em que as nossas decisões de política monetária se refletem no mercado financeiro. Afetam os prazos mais longos dos instrumentos financeiros que estão aí à disposição para os poupadores, para os fundos, etc. Então, se o mercado não acredita nas políticas, eu posso baixar os juros e a curva subir. Então, tem o efeito inverso. Eu posso subir os juros e a curva cair, porque não acredita que vai continuar fazendo o que deve ser feito na percepção do mercado. Mas há o mercado financeiro e também o conjunto dos analistas que estão no mercado financeiro e que influenciam o mercado financeiro, às vezes, mais ou menos. Mas o fato é que as decisões recentes de política monetária foram bem absorvidas pelo mercado financeiro, pelas curvas de juros, ou seja, houve um ajuste nas curvas de juros na forma como nós antecipávamos em relação à nossa decisão. Em relação aos analistas e à pesquisa Focus, acho que é um instrumento importante, tem servido o regime de política monetária ao longo desses 12 anos. A ideia de ampliar, nós sempre temos essa ideia não é nova, sempre um esforço de ampliação junto ao próprio mercado, junto à universidade, junto a consultorias. Agora, o esforço de ampliação ele depende do outro lado, porque ele exige uma governança, ele exige lá o sujeito para fornecer todo dia as informações, sai de férias tem que ter o substituto, ou senão sai da pesquisa. Então depende de uma estrutura. Nós gostaríamos de ter, eu gostaria de ter todas as universidades, todos os departamentos de economia no Brasil fornecendo também. Não sei se há interesse, mas temos ao longo do tempo tentado isso e vamos continuar tentando. Mas enfim, obviamente que essas categorias, classificações, elas não podem afetar a tomada de decisão de quem tem a responsabilidade de conduzir o Banco Central do Brasil. Realmente esses rótulos não têm nenhuma importância no comportamento, no que se refere à tomada de decisões futuras, nem para mais nem para menos. Em relação a aportes do Tesouro no BNDES, que Vossa Excelência menciona, eu creio que o BNDES teve um papel fundamental durante a crise. Acho que o Brasil foi diferente das economias, porque tinha um BNDES que foi capitalizado, que sustentou o investimento. Agora, na fase boa da economia, é natural que todas as fontes de financiamento, inclusive o BNDES, moderem o seu crescimento. Inclusive, porque é um momento agora de moderação, resguardando, obviamente, aqueles aspectos mais fundamentais aí, em termos de investimento, mas acho que é um momento de moderação. Se todos moderarem um pouco, o custo da política acaba sendo suavizado. Mas não tenho dúvida que o BNDES foi fundamental na crise, tem sido fundamental para criar capacidade futura para a economia brasileira. Em relação aos fluxos de capitais, como eu falei, essa é uma questão que nós estamos trabalhando, quer dizer, nas reuniões que eu tenho no banco na Basileia, no BIS, certo? Tem um grupo de 14 banqueiros centrais, que é o grupo mais importante de definição de política hoje monetária. As discussões passam por... Primeiro, todos estão preocupados com a inflação. Não há um país que não esteja preocupado com a inflação hoje. Esse aumento de 70% nas commodities, agora com petróleo, tem sido fonte de preocupação constante de todos. América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África. Não há um que não tenha essa preocupação. Em relação a isso, o Brasil é sempre visto como um dos países que tem a sua taxa de política monetária positiva em termos reais. Quer dizer, tem vários países que estão, certo, a inflação é um pouco menor que a nossa, mas ela é 4, 5, e a meta é 2,5, 2, 3, e a taxa está praticamente zero. Então você tem uma taxa real negativa de política. O Brasil é o país que tem a taxa real positiva, que está endereçando a questão da inflação. Isso é visto, assim, é unânime em relação a essa questão. Por outro lado, também, o nosso país tem atraído, até por ser uma história de sucesso, né, e por ter grandes eventos aí pela frente, e por ter uma transição que consolida uma política macroeconômica consistente, tem atraído grandes fluxos de recursos. Para você ter uma ideia, do começo do ano entraram fluxos líquidos da ordem de quase 34 bilhões de dólares. É mais de 10 bilhões a mais que todo o ano passado, fluxo líquido. Então, é nesse ambiente que nós definimos as políticas, inclusive a política monetária. Num ambiente onde há uma liquidez global excessiva, em função das políticas que estão sendo adotadas ainda nos países desenvolvidos para tentar sair dos efeitos da crise financeira de 2008, né? E essas políticas de juro real negativo, de ampla liquidez, de medidas não convencionais de ampliação da liquidez, que fazem com que haja um nível extraordinário de liquidez hoje no mundo. E esse nível de liquidez, obviamente, procura países que são interessantes. O nosso país, certamente, é um dos que desperta maior, atenção no globo, pelas perspectivas de crescimento, pela política econômica que já vem de mais de 10 anos, consistente, não é? Então, realmente, é algo que nós temos que levar em consideração quando são tomadas as decisões de política econômica, inclusive monetária. Esse é um aspecto importante. Nós temos tratado com medidas macroprudenciais evitar que esse fluxo que se traduz internamente, se não lidado, se traduz internamente em apreciação excessiva de ativos, inclusive da taxa de câmbio, e se traduz em expansão acima do que seria prudente do crédito interno, porque esse dinheiro entra transformado em reais, uma parte nós compramos, esterilizamos, enxugamos, uma parte fica no mercado ampliando o crédito acima dos 15% que eu mencionava agora há pouco. Então nós temos que atuar com medidas macroprudenciais para ter certeza que esse fluxo não entra na abundância e quando sair, sai gerando impactos e gerando crises futuras. Por isso que as macroprudenciais, o objetivo delas é justamente conter isso, ainda que tenha as suas repercussões macroeconômicas. Mas no bojo das políticas macroprudenciais, nós estamos sempre examinando para identificar se há necessidade de medidas adicionais.
Muito obrigado, doutor Tombini. Eu só pediria ao senhor, à senhora senadora, senhores senadores, ao doutor Tombini, os diretores do Banco Central, para que a gente procurasse objetivar. Eu estou, inclusive, para não fazer perguntas de 3, 4 senadores, até para aproveitar bastante essa audiência pública, eu estou procurando fazer pergunta e resposta, até para a gente aproveitar bastante essa discussão. Mas eu pediria ao Banco Central e também às senhoras senadoras, senhores senadores, a gente procurar objetivar as perguntas e respostas, porque já são mais de 15 senadores e senadoras inscritos. E se nós formos nessa atuada, senadora Gleice, nós vamos sair daqui umas 5 horas da tarde. Com a palavra...
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Halpe.
Eu acredito que se fosse em bloco de 3, 4, poderia avançar um pouco mais e todos poderiam ter a oportunidade de falar. Porque se for de 1 a 1, vai aqui até 4, 5 horas da tarde.
Se todo o plenário estiver de acordo, eu vou conduzir as perguntas de 3 em 3 senadores. Senador Armando Monteiro, de acordo com a proposta do senador Halpe? Então nós vamos fazer em blocos de 3 senadores. Agora o senador Luiz Henrique, depois senador Ciro Miranda e depois senador Blairo Maggi, os 3 próximos oradores. Senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós aprovamos, senhor presidente, este convite ao doutor Alexandre Tombini no dia 1º de março. E hoje, Sua Excelência já está aqui. Eu quero salientar e agradecer por esse gesto de prestigiamento a esta comissão e a este poder. Dentro daquilo que o nosso presidente propôs, vou ser bem objetivo. Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha e publicada no jornal Folha de São Paulo, edição de hoje, 41% da população brasileira acha que a inflação vai aumentar nos próximos meses. Por outro lado, o custo de capital está em média na base de 13% ao ano, contra, por exemplo, 4% do Chile e taxas próximas de zero na maioria dos países desenvolvidos. Isso faz com que o Brasil, embora a 7ª ou 8ª economia do mundo, esteja na 58ª posição na competitividade mundial. É sabido que se o juro real caísse 5% percentuais, chegando ao nível da Austrália, a competitividade das empresas brasileiras aumentaria significativamente e nós teríamos 1,5% de crescimento. O combate à inflação e o fantasma presente à inflação de demanda tem tido como alternativa principal a manutenção de juros elevados. De que outra alternativa dispõe o Brasil, o governo brasileiro, para fazer ao mesmo tempo controle inflacionário e estimular a produção e a competitividade das empresas brasileiras, afastando o fantasma da desindustrialização.
Com a palavra o senador Ciro Miranda. Eu pediria silêncio, porque isso está prejudicando não só os senadores e senadoras que estão inscritos e que estão se pronunciando, e como também as respostas do presidente do Banco Central. O nível de ruído está alto. Senador Ciro Miranda.
Cumprimento o nosso presidente Deucídio Amaral, dessa comissão. Cumprimento a iniciativa do senador Francisco Dornelles nesse convite. E cumprimento o excelentíssimo senhor Alexandre Tombini e os seus diretores Altamir Lopes e Carlos Hamilton. Evidente que um dos temas, como o senhor falou, é a inflação. Eu indago a vossa senhoria. Primeiro, considero que a inflação acumulada pelo IPCA nos últimos 12 meses já situa em 6%. Mantido esse valor até o final do ano, estaremos bem próximo do limite superior da meta, estabelecida em 6,5%. Na mais recente ata do Copom, o comitê chamou a atenção para a importância de choques de oferta na inflação. Entre 2001 e 2003, quando vários choques de ofertas atingiram a economia do país, seguindo as melhores práticas internacionais, o Copom optou por perseguir uma meta ajustada, mais alta que a meta prevista. Na conjuntura atual, em que o Copom identifica choques de oferta e que a inflação se encontra acima do valor central da meta, eu pergunto, o Copom abandonou a meta central para 2011 e passará a seguir uma meta ajustada? Em caso afirmativo, o Copom pretende divulgar essa meta ajustada? Se não houver meta ajustada, vale a pena manter a política de juros altos para cumprir uma meta que, de acordo com a própria teoria econômica, poderia ser mais alta? Pergunto ainda, em relação a câmbio, o câmbio brasileiro é flutuante, mas não é administrado. Hoje, o dólar mais barato do mundo está no Brasil, o que provocou uma inversão nos termos do comércio bilateral entre o nosso país e os Estados Unidos. Essa inversão é claramente prejudicial à nossa indústria. Em 2004, era de 74% o percentual de manufaturados nas nossas exportações para os Estados Unidos. No ano passado, esse percentual caiu para 51%. Antes éramos superavitários nesse comércio e hoje os Estados Unidos são superavitários. A Argentina, com seu câmbio administrado, tem crescido a uma taxa superior à brasileira. Pergunto, quais as alternativas que temos para tornar nossa política cambial mais eficaz na defesa do desenvolvimento nacional? Obrigado.
Muito obrigado, senador Ciro Miranda, pela objetividade, junto com o senador Luiz Henrique também. Com a palavra, o senador Blairo Maggi.
Cumprimento o nosso presidente da comissão, o senador Cidio Amaral, também o presidente Alexandre Tombini e seus diretores que estão aqui conosco. Eu vou ser bem sucinto também na minha pergunta e bem direto. A minha pergunta é a seguinte, presidente. O Banco Central... Vamos lá, o Banco Central, todos vocês que estão lá, vocês trabalham pela valoração do dólar e pela desvalorização do real, ou simplesmente se administra do jeito que as coisas estão? Eu entendo que a taxa de câmbio, ela não é realizada, feita simplesmente do jeito que a gente quer. A gente já experimentou isso no passado e não deu muito certo. Mas o viés do Banco Central, ele é de procurar a valoração do dólar e a desvalorização do real. Porque a curto prazo, me parece uma política até tranquila para o governo como um todo, de você manter as coisas do jeito que estão, porque você acaba suprindo o mercado interno com produtos relativamente baratos e acaba, de certa forma, segurando a inflação. Então, o Banco Central, ele se encontra numa encruzilhada muito grande. Se segurar a inflação com o dólar do jeito que está é uma alternativa, e eu até concordo que seja, é uma política a ser mantida. Porém, se nós olharmos um pouco mais a longo prazo, nós vamos perceber que nós vamos criar um problema seríssimo para a indústria nacional e, obviamente, para a agricultura também, o agronegócio brasileiro. Nós já vimos, estamos vendo acontecer, presidente, a importação de equipamentos, principalmente de máquinas de construção civil, máquinas de terraplanagem e tantas outras coisas, chegando no Brasil com uma diferença de preço muito grande, perto daquilo que o Brasil consegue fazer. Então, se por um lado o dólar barato agora é bom, daqui a 4 anos, 5 anos, talvez a gente não tenha mais a nossa indústria nacional forte e competitiva como nós temos. Então, especificando mais uma vez a pergunta, o Banco Central trabalha pela valorização do dólar ou não? Porque dependendo da política que vai ser mantida, a gente sabe qual é o futuro do nosso país.